Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para as nossas vidas esta manhã. Eu gostaria de ler o trecho que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 13. Vamos ler alguns versículos apenas. Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do versículo 18 agora, irmãos, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia! Vamos agora orar, irmãos, buscar o Altíssimo Deus. Aleluia! Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz. Senhor, sabemos que Tu estás atento, Senhor. Sabemos que Tu estás, Senhor da glória, Pai, preparado para, Senhor da glória, nos entregar coisas novas, firmes, que nós não conhecemos, Senhor. Sabemos, meu Deus e Senhor, que a Tua graça se manifestará em nós mais uma vez, Senhor. Sabemos que o Teu poder se manifestará em nós mais uma vez, Senhor. Afinal, Tu és Deus poderoso, Senhor. Afinal, Tu és Deus fiel, Senhor, o Deus de toda a terra, Senhor. Afinal, Tu és Deus santo, Deus maravilhoso, Deus que conhece todas as coisas, meu Senhor. Vem sobre nós, então, o Altíssimo. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Fala alto aos nossos corações, Senhor. Leva minha voz distante, longe, aonde, Senhor, da glória, Pai, existir alguém, Senhor, que necessite ouvir a Tua voz nesse instante, nesta palavra, Senhor. Papai, me usa pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, me usa pela unção do Teu poder, labasubia, labaxéia, serebicanda, lalaba, labaxéias. Ó Deus, me usa pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Toca nos meus lábios, toca nos meus ouvidos, toca no meu coração, Senhor. Toca na minha mente, Senhor da glória, que eu seja tomado, Senhor, por Ti, Senhor, agora, Senhor, para falar a Tua palavra, Senhor, para profetizar a Tua palavra, Senhor da glória, porque nós sabemos que Tu tens coisas grandes e firmes para nos revelar esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o meu Senhor para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem a oferecer a nós esta manhã. Não é verdade, irmãos? Cremos que Deus falará contigo esta manhã. Cremos que Deus falará grandemente aos teus ouvidos esta manhã, para a glória do santo nome do Senhor, né? Irmãos, mais uma vez, né? Jesus Cristo aqui fazendo a obra de Deus, né? Ministrando o poder da palavra, ministrando o poder do seu Espírito Santo, né? Revelando coisas à sua igreja, né? E Jesus, é interessante porque Jesus ele falava em parábolas, né? Seus discípulos certa vez perguntaram: por que que o senhor fala em parábolas, né? Daí Jesus falou: olha, as parábolas elas servem para esclarecer aqueles pelos quais, né, receberão a palavra, né, aqueles pelos quais entenderão a palavra, né. Então nós, irmãos amados, devemos, né, compreender todo o esforço de Deus em nos apresentar uma verdade, muitas vezes colocando uma história, né, paralela, né, uma história que simboliza determinada situação espiritual, para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós entendamos verdadeiramente aquilo que Deus quer falar, né? E Jesus está falando aqui que a multidão se reunia e Jesus teve que subir num barco, né, ali à beira da praia para falar à multidão que estava na praia, né, para expor ali aquela multidão que buscava compreensão, buscava entendimento, aquela multidão que buscava uma providência de Deus, né? E é importante que nós entendamos também esse conceito, porque nós nos achegamos a Deus porque nós queremos algo do Senhor, né? Nós nos achegamos a Deus todos os dias porque nós queremos algo do Senhor. Não se engane, né? Você não se achega à presença de Deus, né, simplesmente porque, né, você é uma pessoa boazinha. Não, nós já chegamos na presença de Deus porque nós queremos algo de Deus, né? E obviamente que, né, na maioria das vezes, ou em quase 100% das vezes, isso que nós queremos algo de Deus não deveria ser algo material, mas algo espiritual, né? Sentir a presença dele, né? Buscamos porque nós queremos sentir a presença dele. Buscamos porque nós queremos ouvir a voz dele. Buscamos porque nós queremos sentir o conforto dele. Buscamos porque nós queremos simplesmente estar perto dele, né? Então, irmão, sempre há um motivo de nós buscarmos a Deus. E aquela multidão tinha os seus diversos motivos. Como nós hoje, né, reunidos, cada um nas suas casas, mas cada um de nós tem um motivo para buscar a Deus. Cada um de nós tem um motivo para nos apresentar diante de Deus esta manhã, né? E que você comece a meditar um pouco naquilo que, né, é o seu objetivo hoje de buscar a Deus. O que você busca hoje? Por que você está buscando Deus hoje? É, eu creio que você não está me buscando, eu creio que você não está buscando, né, simplesmente ver a minha imagem, ouvir a minha voz. Não, você está buscando algo de Deus esta manhã, e eu creio, né, que Deus irá responder a tua busca. Eu creio que Deus não deixará com que você saia desta manhã com as suas mãos vazias, da onde você está buscando ao Senhor. Então comece a compreender isso e comece a praticar coisas com sabedoria, irmãos, e com entendimento, que você comece, né, a entender estas coisas todas para que você possa, inclusive, se compreender, se entender e ver aquilo que está acontecendo contigo no mundo espiritual, para que você possa, né, ter uma vida evolutiva, né, espiritualmente falando, para que você possa cada vez mais sentir a presença de Deus, para que você possa cada vez mais ser usado pelo Senhor, usado pelo Altíssimo Deus, né? Então nós devemos devemos sim compreender a nós mesmos, compreender aquilo que nós fazemos, compreender por que nós fazemos, para que nós possamos, né, corrigir os cursos das nossas atitudes, da nossa vida, e nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos no alvo de Deus, né, que é que estejamos cada vez mais próximos dele, né? E Jesus falava aquela multidão, e Jesus, é interessante porque ele, né, durante esse encontro com essa multidão, ele ensinou diversas coisas, e através de diversas parábolas, né? O importante é que você entenda que Deus tem interesse que você compreenda, as coisas que são dele. O próprio Senhor Jesus, né, disse através do livro de Tiago, né, que aquele que quer sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá liberalmente, né, Deus dá de graça, Deus dá conforme nós desejamos e nós buscamos. Então é importante com que você pratique a palavra e deseje ter sabedoria e conhecimento de Deus, para que Deus possa cada vez mais se revelar a você, para que Deus possa cada vez mais se revelar a sua história, a sua vida. Então hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, não importa os dias, importa que quando você entrar na presença de Deus na próxima vez, ou nas próximas vezes, você faça uma reflexão e julgue e entenda, né, por que que você está fazendo aquilo. Amanhã nós temos a nossa reunião de oração, né, cada um nas suas casas, nós temos a nossa reunião de oração. Quando você for, você pense, né, você tenha claro no seu coração, por que que eu estou indo, né, participar desta reunião de oração? Por que que eu vou orar a Deus? O que eu quero de Deus hoje? O que eu quero de Deus hoje? Né? Eu vou buscar a Deus por quê? O que que eu desejo de Deus hoje? Por que que eu estarei buscando Deus hoje? Né? E que você pratique isso. Porque, né, não adianta você dizer assim, né, ou melhor dizendo, adianta você dizer sim, porque algumas pessoas, às vezes, com o coração quebrantado e contrito, falam assim: hoje eu só quero agradecer. Esse é o seu objetivo. Então é isso que você quer de Deus, você quer agradecer a Deus. Você está entrando na presença dele porque você quer agradecer a Deus. Esse é o motivo pelo qual você está buscando ao Senhor. Então clarifique isso, então entenda isso, para que você seja verdadeiro, para que você não se perca no meio da sua oração, e para que a sua oração não seja uma oração sem sentido, né? Para que a sua oração não seja uma oração, né, que não tem sentido nenhum, que não diz nada a Deus, né? A mesma coisa, né? Imagina você agora, né? Vamos usar uma parábola agora, né? Imagine você agora, quando você marca um encontro com uma pessoa, né? Fulano de tal, quero me encontrar com você hoje. Aí você chega na presença dessa pessoa e a pessoa, né, fala assim: estou aqui. Aí você começa a dizer um monte de coisa que não tem sentido nenhum, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não. As coisas são de Deus, elas são perfeitas, né? As coisas são de Deus, elas são assim, autênticas, verdadeiras. Eu sempre falo isso. Nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros em relação a Deus. Sabe por quê? Quando você não é verdadeiro, você é mentiroso. E Deus sabe. Deus não é como o homem, né, que muitas vezes é enganado pelas aparências ou pelas palavras. Deus não se engana pela aparência e nem pelas palavras. E muito menos pelos pensamentos, né? Então Deus, ele conhece todas as coisas e ele age sobre todas as coisas. Então que você compreenda isso, para que você entenda aquilo que Jesus fez ali, para que, né, você seja edificado. Muitas vezes Deus vai falar contigo te dando orientações, como ele estava dando ali para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para aquela multidão que estava ali naquele instante, naquele momento, né, buscando o quê? Algo de Deus. Estavam buscando algo de Deus. Eu estou buscando algo de Deus hoje. Estou ministrando esta palavra e eu estou buscando algo de Deus durante a ministração desta palavra, né? Quando daqui a pouco nós vamos orar intercedendo, intercedendo por você, intercedendo pelo povo que me ouve, e aí nós vamos estar o quê? Buscando de Deus determinadas coisas. Depois nós vamos interceder pelos pedidos de oração, e depois nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, e aí nós estaremos sempre buscando algo de Deus. Então você compreenda isso, não transforme as coisas de Deus em banalidades, não faça as coisas que são de Deus simplesmente por fazer. Faça com entendimento e faça compreendendo aquilo que acontece em cada situação específica, porque quando você fizer sem entendimento, quando você fizer de forma banal, né, você não estará fazendo nada, porque não significará nada para Deus. Ah, eu vou orar e vou interceder. Ah, simplesmente porque é hora de interceder. Não, eu vou orar e vou interceder porque Deus está me ouvindo, porque Deus irá fazer uma obra, porque Deus irá cumprir a sua palavra. Então você compreenda isso. Eu vou participar da Santa Ceia do Senhor. Por que que eu vou participar da Santa Ceia do Senhor? Porque é o dia da Santa Ceia? Não, não é porque é o dia da Santa Ceia. Nós vamos participar porque, né, é um símbolo, é uma ordenança de Jesus, e nós devemos fazer aquilo para sermos alimentados espiritualmente e nos lembrarmos que Jesus morreu por nós e que Jesus ressuscitou e que Jesus voltará um dia para nos buscar, para buscar a sua igreja. Oh, Deus exaltado e rei glorificado, né? E que você compreenda essas coisas todas para que a sua vida não seja uma vida sem sentido espiritual. Né? Você precisa ter sentido, a vida precisa ter sentido espiritual para você. Você precisa entender isso, senão você vai estar sempre devagando, devagando para lá, devagando para cá, devagando para lá, devagando para cá. Né? Então que você esteja, né, compreendendo tudo isso. E aí Jesus começou a falar em parábolas. E ele falou a parábola, né? Ele contou a parábola de um semeador. De uma pessoa que veio semear, né, obviamente, uma semente. Que veio plantar uma semente. E esse semeador lançou esta semente. Ele lançou esta semente, né, sobre a terra, né, sobre uma superfície, buscando que esta semente germinasse, buscando que essa semente desse um fruto. Na verdade, né? O objetivo da semeadura é que no final haja uma colheita, no final haja um fruto, haja um resultado daquilo que se plantou. E Jesus estava falando deste semeador, né? Do semeador que lançou uma semente sobre a terra para que houvesse ali frutos, para que houvesse ali um fruto, né? E esse fruto fosse algo, né, obviamente se esperava, né, e que se espera que fossem bons. E esse semeador é Deus. Esse semeador que lançou essa semente é Deus, né? E a Bíblia diz que, né, a semente aqui, né, é a palavra de Deus. Jesus estava falando aqui, depois Jesus ali explicou a parábola, estava falando a respeito da palavra que é lançada, da palavra de Deus que é lançada sobre a terra, da palavra de Deus que é lançada, né, sobre a humanidade, né, e aquilo que acontece quando esta semente é lançada. E você comece a compreender isso, porque Jesus deu quatro exemplos. Jesus deu os quatro exemplos daquilo que acontece quando a palavra dele é lançada, quando a palavra dele é ali, é lançada para que as pessoas possam o quê? Para que as pessoas possam colher dos frutos daquilo que a palavra também lançou, né? E nós, né, temos que, né, começar a refletir sobre essas quatro situações, porque muitas vezes essas situações começam a fazer parte da nossa vida E nós, quantas vezes, né, irmãos, não estamos percebendo aquilo que está acontecendo com as nossas vidas, né? Aqui, nós não percebemos aquilo que está acontecendo conosco mesmo, né? E aí Jesus começou a exemplificar, começou a dizer da parábola e depois ele terminou a parábola dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E nós temos que estar atentos mesmo, porque certa vez Deus falou através do profeta Isaías, dizendo que, né, haveriam ouvidos que ouviriam, né, mas não entenderiam, olhos que veriam, mas não perceberiam. Então nós temos que realmente estar atentos, porque, né, ouvidos que ouvem e não atentam, né, olhos que veem, mas não percebem as coisas, isso é um estágio terrível espiritual, né? As pessoas que ouvem, né, e não conseguem discernir, de pessoas que veem e não conseguem perceber algo, né? Então, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Deus está nos motivando esta manhã, né? E Jesus falou, né, no versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram, né? E Jesus depois explicou o que significa esse texto, esse versículo, e disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, irmãos, existem situações nas nossas vidas em que, né, a palavra de Deus é lançada e o diabo vem e arranca esta palavra do nosso coração, né? Arranca aquilo que foi semeado no nosso coração, né, por diversos motivos, né, pela frieza espiritual, pela falta de comunhão com Deus, né, pela falta de esforço em buscar as coisas que são de Deus, né, pela falta de desejo de Deus, né? E aí Jesus falou que esse é a semente que é lançada, que cai à beira do caminho, e o diabo vem e simplesmente rouba a semente, né, para que ela não dê frutos, para que ela não frutifique. E esse é o desejo das trevas, né? Que você ouça e não compreenda, que você ouça e não entenda, né? Mas não entende porque não deseja, não entende porque não busca, não entende porque, né, não dá ouvidos a Deus, porque se desse ouvidos a Deus, compreenderia, entenderia aquilo que Deus está falando, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus jamais volta vazia, antes ela é lançada, né, e ela voltará para Deus com um resultado específico. A palavra de Deus é lançada sobre as nossas vidas, e que você compreenda, você está ouvindo hoje uma palavra, se o seu coração estiver duro, se o seu coração estiver frio, gelado para as coisas que Deus está falando, com certeza o diabo virá e roubará do seu coração esta semente, né, que Deus está tentando ali germinar no seu coração e na sua mente. Que você tenha isso, né, em mente, que você esteja disposto, que você esteja ali disponível para que Deus fale contigo, para que Deus te revele as coisas santas dele, para que Deus revele a você aquilo que você necessita aprender, aquilo que você necessita viver, né, aquilo que você necessita praticar, né? Então, que você não seja esse, né, que simplesmente, né, é como se a semente fosse lançada, né, e essa semente estivesse ao seu redor, não atingisse ali o seu objetivo, porque Satanás está trabalhando. E nunca se esqueça que o objetivo das trevas, o objetivo do diabo, é roubar, matar e destruir. Quando ele rouba, né? Quando ele rouba as coisas que são de Deus na sua vida, ele já te destruiu e ele já te matou. Quando ele rouba o entendimento, quando ele rouba a comunhão, quando ele rouba a santificação, quando ele rouba, né, as coisas que Deus está construindo na sua vida, né, você está destruído, você já está morto. Compreenda isso. Compreenda que esse é o objetivo das trevas. Né? Você pode estar morto, né, cheio de dinheiro no banco. Você pode estar morto, né, com uma riqueza descomunal, né, fazendo parte da sua vida, né, que você compreenda, né, que a semente precisa germinar, que a semente precisa, né, dar frutos. E quando Deus fala, tem que haver frutos. Deus está falando contigo esta manhã, tem que haver frutos naquilo que Deus está falando contigo. Tem que haver um resultado seu, tem que haver um resultado seu, tem que haver uma resposta sua naquilo que Deus está falando. Tem que haver uma resposta sua naquilo que Deus está ali te motivando a praticar, te motivando a fazer. Você tem que compreender isso, meu irmão, né? Você tem que compreender, né, que as coisas que são de Deus, elas são cultivadas, elas não são automáticas, conforme nós sempre falamos, né? As coisas que são de Deus, elas são grandes, mas elas estão sempre, né, sujeitas à vontade do homem em querer, né? As coisas que são de Deus estão sempre sujeitas à vontade do homem em desejar aquilo que Deus quer entregar, né? E quantas vezes o homem não quer receber, né? Quantas vezes o homem não deseja simplesmente, né, receber aquilo que Deus quer entregar, né? Em outro texto, a partir do versículo 5 e 6, o Senhor diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, né? No versículo 20 e 21, o Senhor explica esses dois versículos anteriores. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia e à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos amados, essa situação é muito comum na igreja, né? Essa situação é muito comum entre o povo de Deus, né? De receber a palavra, se alegrar profundamente, né? Algumas pessoas chamam de primeiro amor, né? Né? Receber aquilo que Deus está ali motivando e, de repente, as pessoas não têm força, né? A raiz é curta. A raiz, ela não se aprofundou na terra e, portanto, tem pouca força a planta. E logo vem a decepção, né? E logo vem a angústia por conta das dificuldades e lutas deste mundo. A pessoa, né, tem um encontro com Deus e, a partir desse momento, ela se acha um super-homem, né? Quando, na verdade, o nosso encontro com Deus pressupõe, né, compromissos de fidelidade a Deus, para que Deus possa responder com o seu poder na nossa vida. Deus não dará um alimento sólido a quem necessita de alimento líquido, né? E as pessoas não têm paciência, as pessoas querem ver logo o resultado de Deus. Ah, vou entregar minha vida, ah, estou passando por tanta dificuldade, pastor, agora eu tomei a decisão, eu vou me aprofundar nas coisas que são de Deus, eu vou, né, me posicionar em relação às coisas que são de Deus. Você é uma pessoa de Deus, né? E aí o que acontece? A pessoa começa um dia, dois dias, uma semana, um mês. E aí o que acontece? Quer um resultado. A pessoa quer um resultado, na verdade não está querendo mudar de vida coisa nenhuma. Ele quer a bênção, ele quer a mudança de vida, porque a vida estava destruída, né? Porque a vida não fazia sentido mais, né? Só decepção e angústia. E a pessoa busca em Deus a resposta, só que busca a resposta, ele não busca Deus, o Deus da resposta. Busca a resposta simplesmente, a resposta, ela demora às vezes a acontecer. Por quê? Porque os frutos ruins têm que ser colhidos primeiro, para depois plantar o fruto bom, né? Ou os frutos ruins têm que ser colhidos primeiro, senão eles vão apodrecer os frutos bons. Então, o que acontece? Essas pessoas não têm paciência de esperar a providência de Deus, né? Elas não usam o exemplo de Abacuque, quando ele disse: ainda que falte tudo na minha vida, ainda assim eu confiarei no Deus da minha salvação. As pessoas não pensam assim. As pessoas não pensam como Abacuque, quando profetizou esse trecho maravilhoso: ainda que me falte tudo, né, eu confiarei no Deus da minha salvação. Não, as pessoas, elas querem tudo o que elas buscam de Deus, né? Para depois o quê? Simplesmente sair da presença de Deus. Eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Para que eu preciso de Deus se Deus resolveu o meu problema? Para que eu preciso de Deus se Deus, né, me deu tudo o que eu necessitava? E as pessoas não compreendem que o tudo de Deus é a presença dEle. Tudo de Deus na nossa vida é a presença dEle. O tudo de Deus na nossa vida é a unção dEle, o poder dEle na nossa vida. O tudo de Deus na nossa vida, né, não se resume às bênçãos que Ele pode, Ele quer nos dar e Ele nos dá, né? O tudo de Deus nas nossas vidas, né, sem Ele é nada, né? Sem Ele é nada. Então, se nós tivermos tudo e não tivermos Deus, nós não temos nada, nós somos pobres, cegos e nus, né? Conforme Deus disse à igreja em Laodiceia, né? a igreja rica, cheia ali de prosperidade, a igreja. Deus falava: olha, mal sabe você que você é pobre, cego e nu, né? Ou seja, né? Nós sem Deus somos nada, nós sem o Altíssimo Senhor, a nossa vida sem o Altíssimo Senhor não faz sentido nenhum. Mas as pessoas não compreendem isso e não têm força, porque, né, a palavra não criou raiz, porque a palavra não entrou no coração. Existe uma busca por interesse. E olha, irmãos, as pessoas até entendem que Deus existe porque buscam a Deus por interesse, né? As pessoas não são leigas, né? Não são leigas espiritualmente, né? É que a raiz, né, não desceu, a raiz não se aprofundou, né? É uma raiz sem força, né, para fazer a planta crescer, né? E se você não se preocupar com isso, se você não se preocupar em aprofundar as raízes, se você não se preocupar, né, em dar força à planta, não haverá frutos, não haverá frutos, né? Por quê? Porque ela logo vai secar. Uma planta sem raiz, ela seca, ela morre. E é isso que Jesus falou aqui, né? Como ela não estava próxima do solo, aliás, quando ela não estava profunda do solo, no solo, o sol queimou, porque não tinha raiz, e ela secou. Por quê? Porque faltava alimento, faltava água, que era extraída, que deveria ser extraída pela raiz, e como a raiz era curta, o suprimento não aconteceu. Profunde hoje as suas raízes, né? Que você esteja buscando Deus, que é a razão de todas as coisas da nossa vida. Que você esteja buscando Deus hoje, né? Para que, né, você não se escandalize, para que você seja, né, uma pessoa forte nas angústias e nas perseguições que você receber, né? Porque Jesus falou: olha, a pessoa, ela é tão superficial que vem a angústia, que vem a perseguição, e ela logo se escandaliza contra Deus, né? E ela logo se revolta contra Deus. Por quê? Porque não tinha raiz. Porque, na verdade, né? A força que estava sobre a sua vida não era a força de Deus, e sim uma força mentirosa, uma força que engana, uma força que jamais levará a lugar algum. Muito pelo contrário, a pessoa se frustrará e muitas vezes se frustra com Deus, sendo que Deus não frustra ninguém, né? O próprio Senhor Deus disse assim, se eu não me engano, no livro de Ezequiel, se eu não me engano, não tenho certeza, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, as pessoas imputam a Deus determinadas coisas e se esquecem que determinadas coisas são resultado dos seus próprios pecados. E as pessoas ficam murmurando e se queixando. E Deus fala, do que você está se queixando aí? Queixe dos seus pecados. Queixe de você mesmo. Se queixe de você mesmo. Né? Fale com você mesmo. Né? É que você não mereceu, que você não cumpriu, que você não fez, que você foi fraco, né? Que você deixou de lado Deus. Queixe-se disso, queixe-se com você. Olha no espelho hoje, né? E fala assim, aquilo que você é, ah, Senhor, né? Realmente, né? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Queixe-se com você, e não se queixe com Deus, né? Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, disse Deus, né? Então, vamos aprender com o Senhor, né? Vamos aprender com Deus. E Deus está falando, o pecado leva à destruição, o pecado leva à morte. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E as pessoas estão ali, deixando de lado a palavra, né? Deixando de lado aquilo que Deus falou, porque não tem raiz, porque não dão valor à palavra, porque não acreditam na palavra, porque vivem uma vida distante de Deus, né? E aí acontece a destruição, acontece a dor, acontece a morte, né? A morte espiritual, né? Para a glória do santo nome de Deus, Deus jamais deixará isso acontecer para aqueles que lhe são fiéis. Antes, Deus dará o socorro, conforme Ele diz na sua palavra, e nos dará a salvação no dia derradeiro das nossas vidas, né? Depois, irmãos, depois Jesus ainda falou o terceiro, né? A terceira situação que acontece quando a palavra de Deus é lançada, né? Ele falou no versículo 7, a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no versículo 22, Jesus explica, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Coisa triste, né? Nós vermos aqui, ouvirmos aqui, Deus falando a respeito dessa situação específica. A palavra é lançada e é como se ela caísse no meio de espinhos. Ou seja, quando ela tenta crescer, né? Ela não consegue. Por quê? Porque tudo aquilo que a envolve, tudo aquilo que a envolve, a sufoca, tudo aquilo que a envolve, a fere, né? E a Bíblia diz que, né, Jesus falou que este é aquele que se deixa envolver pelas coisas que são deste mundo, pela fascinação das riquezas deste mundo, pelos cuidados deste mundo. Isso é o que nós sempre falamos, irmãos. As pessoas ouvem a palavra do Senhor, mas não acreditam e não praticam. Por quê? Estão mais interessadas, né, em conquistar, estão mais interessadas, né, em usufruir das coisas que são deste mundo. Né, buscam riquezas de forma terrível, né, muitas vezes roubando e algumas vezes corrompendo. As pessoas, elas, né, não têm limites, muitas vezes, para, né, as suas atitudes, deixando de lado a palavra para viverem algo que elas acham que foi, que deveria ser conquistado de uma forma mais fácil. Né? Se você olhar hoje a história dos políticos evangélicos no Brasil, é uma história muito triste. Pastores que se tornaram ali deputados, governadores, vereadores e que, né, se deixaram ali corromper, né, e que, né, a riqueza, né, que o dinheiro fácil falou muito mais alto do que Deus, né, e eram homens e mulheres de Deus, pelo menos eu imagino que fossem, né, imagino que fossem, mas se deixaram corromper pelas riquezas, pela facilidade, né, de conquista, né, se deixaram envolver por aquilo que é terrível na política, que é o jogo de influências, né, o jogo de interesses, né, e esse é só um exemplo, né, irmãos, porque as pessoas estão agindo desta forma, né, né, no seu dia a dia, na sua vida, estão priorizando o mundo ao invés de priorizarem Deus, estão priorizando a sua vida pessoal ao invés de priorizarem a vida com Deus, né, e querem viver, né, as riquezas e querem viver, né, o bem-estar deste mundo em detrimento das coisas que são de Deus, né, em detrimento das coisas santas, e não dão valor às coisas que são de Deus. Tem pessoas que não dão valor ao seu próprio ministério, ao seu chamado, né, ao chamado que Deus tem sobre a sua vida, porque tem preguiça espiritual, porque tem medo, né, de terem que passar muito tempo na obra de Deus, de terem que ir, né, visitar doentes, visitar pessoas, de terem que ir orar por pessoas, de terem que ir, né, aconselhar pessoas, sabe, né, e perder o seu rico tempo, e perder o tempo no seu passeio, e perder o tempo ali, né, do seu regozijo na sua casa, né, e as pessoas muitas vezes estão agindo assim, estão sendo sufocadas pelo mundo, estão deixando que o mundo sufoque, né, que o mundo sufoque, né, a sua vida pessoal, e isso muitas vezes, irmãos, acontece na igreja, já dissemos isso anteriormente, né? A igreja hoje, o culto, os cultos hoje na igreja são estranhos, né? Porque tem toda a sorte, né, de situações lá na igreja, durante o culto a Deus. Então, durante o culto a Deus tem toda a sorte de situações, né? Tem homenagem ao pastor, tem homenagem às mães, tem homenagem às crianças, tem homenagem aos pais, tem homenagem aos avós, tem homenagem ao bombeiro, tem homenagem ao policial, tem homenagem, né, ao ciclano, beltrano e fulano, e, né, e aí chega na hora da bênção e chama Jesus para entrar, né? Então, primeiro culto, né, é para o homem, é para toda sorte de homenagem ali que acontece, né? E depois, na hora da bênção, chama Jesus, entra aí agora. Entra aí, porque chegou a hora de se abençoar a gente. Sabe? Isso é uma profanação, irmãos. Isso é terrível, sabe? As pessoas estão trocando Deus. Né? Chega na época da Páscoa, né? As igrejas dão ovinho de Páscoa de chocolate para as crianças, para os seus membros, sabe? É coisa terrível, é coisa terrível. Chega na época do Natal, né? Começa a dar presentes, né? Invocando, né, Papai Noel, né? Que na verdade é um grande demônio, né? E as pessoas estão aí achando tudo bonitinho. O velhinho barbudo, o velhinho que engana, né, as crianças, o velhinho que engana os adultos, é isso que ele faz, né? O velhinho que simboliza a troca da bênção de Deus pela bênção do homem, né? Entenda isso, né? Eu falo assim, parece que eu estou sendo muito radical, não, espiritualmente é isso que eu estou falando. O bom velhinho, o velhinho barbudo, vestido de vermelho, é um engano, ele engana, ele transforma os corações, ele faz com que as pessoas, as crianças acreditem, né, num ser que vai poder responder as suas orações, os seus pedidos, quando na verdade isso é uma mentira, isso é um engano. Né? E as pessoas estão indo aí, e tem lá o Papai Noelzinho na sua casa, né? Tem lá os, comprou o de Páscoa para dar para o primo, para o parente, para o sobrinho, para o neto, né? Durante a Páscoa. Ah, mas não tem problema nenhum, pastor. Tem problema nenhum, eu explico. Ah, não tem problema nenhum, você explica, né? Vai explicar para Deus. Vai explicar para Deus. Vai explicar para Deus aquilo que você está fazendo. Vai explicar para o Senhor aquilo que você está praticando. Vai explicar para o Senhor, né, aquilo que você está fazendo. Colocando a sua criança, né, numa situação que ela mesma não começa a não compreender. E que ela mesma não entende. Porque ensina uma coisa na igreja e você ensina a outra. Ensina uma coisa na igreja e você motiva a outra. Sabe, irmãos, né, tá na hora do povo cristão, sabe, discernir, compreender as coisas que são espirituais, compreender as coisas que são do Espírito, ao invés de serem enganadas, envolvidas, e se transformarem, né, num sufocamento, né, o mundo está sufocando e os crentes estão entrando nesse sufoco, os crentes estão entrando nessa situação e estão achando que é tudo natural. E se esquecem do Deus Todo-Poderoso. Se esquecem do Deus Todo-Poderoso. Né? Você não pode ser esse que se esquece do Deus Todo-Poderoso. Que fala uma coisa na igreja e pratica outra na sua casa. Que não compreende, acha que está tudo bonitinho. Não tem nada demais isso. Né? Talvez você tenha falado, não tem nada demais isso. Não tem nada demais dar ovo para as crianças, não tem nada demais ter Papai Noel em casa. Não tem nada demais fazer a criança tirar foto com o Papai Noel. Você vai falar o que para ela? Quem é esse ser aqui? Quem é esse personagem aqui? Quando você explicar para ela tirar foto, quem é esse personagem? É o Papai Noel. E o que, que ele é? Explica para ela. Explica para ela, né, aquilo que é. Para você ver que nem você mesmo sabe. Que nem você mesmo compreende espiritualmente aquilo que é. Mas Deus compreende. E Deus deseja que você compreenda. Né, para que você não seja sufocado pelo mundo. Né, e Deus seja glorificado. E por último, irmãos. Por último, Jesus falou no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus explicou no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Este é o que ouve a palavra e a compreende. Esse gerará frutos. Esse produzirá grandes frutos, uma semente para 100 frutos. Olha, olha que coisa linda. Olha aquilo que Deus faz, irmãos. Olha o que você talvez esteja perdendo. Olha a palavra, irmãos. Olha o coração de Deus. Olha o Jesus falando, olha o coração dele falando. Olha o lamento dele falando daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade no meio do povo cristão. E que você não se engane, que você não esteja olhando esta palavra, achando uma palavra bonita, mas não compreendendo que é para você, que é para você se posicionar, que é para você se encontrar numa dessas quatro situações que Jesus falou nesta parábola, né? Aonde você está, como está a semente que Deus lançou, como está a semente que Deus lançou, já foi roubada, né? Ela já secou, ela está sendo sufocada, ou ela está dando frutos, conforme o desejo de Deus e conforme a promessa de Jesus, conforme foi essa palavra que Jesus nos deixou, né? Então você que é a boa terra, né? Você é a boa terra que a semente caiu. Seu coração é boa terra. A sua mente é uma boa terra. Que você deixe o fruto crescer. Deixe a planta crescer, para que o fruto seja produzido a 100 por 1, a 100 por 1, a 100 por 1, a 100 por 1. Esse é o desejo de Deus, não é 30 também, que já é um grande fruto, a 100 por 1. Esse é o desejo de Deus, que a palavra dele frutifique de tal forma, que você dá frutos a 100 por 1, ou seja, aquilo transforma vidas, transforma histórias, aquilo transforma a sua jornada, transforma os seus pensamentos, transforma a sua mente, você compreende e você vai em frente porque você compreende, então você pratica porque você compreende, você não pratica porque o pastor fala, você pratica porque você compreende, você pratica porque você entende a palavra, você pratica porque você sabe aquilo que você faz, você pratica porque quando você entra na presença de Deus, você sabe o que você está buscando, você sabe o que você está fazendo, você não está fazendo ali por ritual, por necessidade, por obrigação, você está fazendo ali porque está buscando algo e, volto a dizer, compreende este algo, para que a resposta de Deus seja plena. Talvez você não tenha alcançado as coisas que são de Deus, porque você não tem buscado nada, né? Porque você tem entrado sem objetivo na presença de Deus. Vou entrar por entrar, né? Já pensou, irmãos? Vou entrar por entrar na presença de Deus. Por que que você vai orar? Por que que você vai orar hoje? Por que que você vai orar amanhã? Por entrar, por orar, por falar, né? Certa vez, quando era novo convertido, eu comecei a observar algo na igreja que eu frequentava. Eu comecei a observar que o pastor, ele não orava o Pai Nosso durante os cultos. Eu era católico, né? Mais comum na igreja católica do que rezar o Pai Nosso. E ali ele não orava o Pai Nosso durante os cultos, durante as reuniões. E ali um dia eu cheguei para ele e falei, pergunto, pastor, por que que na igreja não ora o Pai Nosso, sendo que está na Bíblia? E aí ele me falou aquilo que eu guardei no meu coração e depois compreendi claramente. Ele falou que Jesus ensinou que nós devemos orar, quando nós orarmos ao Pai, nós devemos entrar no nosso quarto, em oculto, falar com Ele. A oração perfeita, a oração completa, íntima, do coração, direto para o coração de Deus. E aí eu comecei a compreender que a oração não é uma reza. Aí eu comecei a compreender que a oração não é qualquer coisa. A oração é feita com entendimento. Deve ser feita com entendimento. A oração deve ser feita compreendendo aquilo que está se fazendo, ou seja, falando com Deus, falando com o Senhor. E mesmo quando nós oramos o Pai Nosso em oculto no nosso quarto, cada frase, cada palavra é dada e entregue a Deus com entendimento, sabendo aquilo que significa cada frase e cada palavra. Cada frase e cada palavra. Porque, infelizmente, as pessoas elas decoram, as pessoas elas entram na presença de Deus às vezes e começam a rezar o Pai Nosso. E você sabe que reza não chega ao coração de Deus, né? Palavras repetitivas jamais chegarão ao coração de Deus. Que você compreenda tudo isso. E que você seja verdadeiro ao ponto, de se aproximar de Deus com entendimento, compreendendo que você é boa terra e que isso gerará grandes frutos na sua vida. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que Deus esteja dando algo novo, força a você. É isso que eu vou fazer agora, né? Eu gostaria que você recebesse, estivesse disposto a receber. Não vá para o lado, não vá para o outro lado. Fique aí para receber esta oração. Que Deus tem interesse agora em te abençoar. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, crendo que Tu me ouves, Deus. Crendo que Teu poder, Senhor, nos alimenta, Senhor, nesta manhã, Senhor. Eu entro na Tua presença para clamar e para pedir que a Tua mão santa seja agora, Senhor, levantada sobre cada cabeça que me ouve agora, Senhor. Oh Deus, abençoa com Teu poder, Labasubia, Labaxéia, Serenicão da Labaxéias. Oh Deus, abençoa, Senhor, da glória a Tua igreja, este povo que me ouve agora, Senhor. Abençoa com a Tua graça, com Teu Espírito Santo, meu Senhor. Abençoa, Senhor, da glória, porque Tu és Deus para realizar esta grande obra, para fazer esta grande obra no meio da Tua igreja, Labasubia, Labaxéias, Serenicão da Labaxéias. Então, cada um que me ouve agora, Senhor da glória, Pai, eu rogo a Ti, Senhor de toda a terra, que as raízes se aprofundem. Joga água, Senhor da glória. Oh Deus, rega, Senhor da glória, a Tua vinha. Rega, Senhor da glória, Pai, oh, a Tua plantação, Senhor da glória, Pai. Coloca sobre o Teu povo agora a Tua mão santa, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, Senhor da glória, tirando, Senhor, oh Senhor, as ervas da minha em volta, Senhor, desta semente que germina, Senhor, tirando toda a praga, Senhor, que tenta destruir, Senhor. Abre os olhos, a mente do Teu povo esta manhã, Senhor. Que haja, Senhor, grande fortalecimento espiritual agora do Teu povo e da Tua igreja, Senhor da glória, Pai. E que todos estejam de pé na Tua presença, entendendo aquilo que Tu és e aquilo que nós somos, Senhor. Para a glória do Teu nome, eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Você está abençoado pelo poder do nosso Deus, pelo poder do Altíssimo Senhor. Aleluia. Graças a Deus.